Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de outubro de 2020, e eu sei que não faz o menor sentido dizer que horas são para mim, porque por natureza podcast é assíncrono, né? Vocês vão ouvir isso em algum momento no futuro, mas 7h40 da manhã, só para dar uma noção de que eu não tive tempo ainda para assimilar uma notícia fenomenal. O Trump, estou até gaguejando porque eu não consigo não sorrir, né, está saindo em todos os veículos, vocês já devem ter visto isso, o Trump e sua digníssima esposa estão com Covid, ponto. Não é nenhuma novidade isso, eu só estou tentando assimilar essa notícia, isso talvez interfira um pouco na minha lucidez ao longo do episódio todo. Eu já expliquei para vocês que existe uma palavra intraduzível em alemão que chama Schadenfreude. A Schadenfreude é aquela alegria que você sente com a desgraça alheia, que eu sei que não é uma coisa bonita, provavelmente os livros sagrados, né, os grandes profetas devem ter dito que isso não era uma coisa legal, mas desculpa, vem no pacote e é muito difícil evitar numa situação dessas. Um certo júbilo, né? Um certo regozijo, um certo gozo em saber que o cara que não só... Aliás, isso é fato, vou dar link para essa notícia aqui. Nos Estados Unidos, pesquisadores resolveram analisar todas as fake news relacionadas ao coronavírus que estavam circulando nos Estados Unidos, milhões e milhões de notícias. Eles, bom, resolveram ver de onde que vinha, né? Qual era a árvore genealógica dessas fake news sobre o coronavírus e descobriram que o maior gerador americano e, quiçá, do mundo, né, de fake news com relação ao coronavírus, é justamente o Trump. Então vejam que ironia, 38% das mentiras que circulam nos Estados Unidos sobre o coronavírus é o Trump, e o Trump aí, né, the art of the deal, ele aí o que acabou levando, puxando o palitinho curto, e ele e a sua mulher, né, bom, vocês estão sabendo disso, tem várias coisas para se pensar aqui, esse debate, que na verdade foi mais ou menos uma coisa pornográfica, foi uma coisa pavorosa. Uma das coisas mais, talvez, ofensivas à inteligência não foi tanto o Trump se comportando como um bebê chorão, isso por si só já é para desorientar qualquer um, mas o fato que toda a comitiva do Trump se recusou a usar máscaras, né, fazendo ali um statement, fazendo ali uma afirmação política. Isso não é afirmação política, isso é terrorismo. Isso é crime de lesa humanidade. Né? Quando você tem pessoas numa posição dessas que se negam a... Não é nem se negar, na verdade, quando você faz isso, você se prontifica a difundir, a transmitir o vírus. Você não está sendo nem cúmplice, está sendo mais do que cúmplice. Né? Você está quase sendo um mentor intelectual da pandemia. Então, o fato desse cara estar contaminado nesse exato momento, é lógico, já surgiram teorias da conspiração, eu entrei no Facebook e tinha gente achando que isso era como uma facada do Bolsonaro, isso nem vou entrar no mérito. Mas vamos lá, então temos agora uma mudança bastante imprevista, não chega a ser imprevista, não é? Para mim era só uma questão de tempo, eu sei que vaso ruim não quebra, pelo menos é o que a minha avó dizia, mas de qualquer maneira... Isso torna as coisas um pouco mais palpitantes, pelo menos para mim. Então vamos ver se eu consigo abstrair um pouco dessa história. E vou pegar carona num certo vestígio de sono que eu estou sentindo agora para dizer que mesmo áreas, né, da humanidade que a gente não costuma, eu pelo menos não costumo dedicar muita atenção ou muito respeito, justamente porque são áreas avessas ao progresso, são áreas muito arcaicas, elas podem sim evoluir. E eu estou falando aqui justamente dos militares americanos, eles lançaram agora um novo manual, um novo guia, eles têm lá um guia, né, que os soldados, né, de comportamento, etc. e tal. E para a surpresa de todos, né, quebrando milhares de anos de tradição espartana e completamente desumana, o guia agora propõe sonecas, sonequinhas. Caro soldado, né, enquanto você está lá, não está tomando tiro, também não está matando ninguém, tire uma sonequinha sempre que você puder, porque a sonequinha recupera suas energias, né, torna você um soldado mais alerta, mais eficiente, você vai fazer menos besteira. Então, faça, né, de vez em quando aí um espaço na sua agenda muito complicada para dar umas sonecas regeneradoras, recuperadoras da sua vitalidade e, né, e alerta. Bom, isso é uma revolução, porque a maneira como o exército, né, os militares sempre trataram todo mundo, que eu saiba, é tratar como se o cara fosse uma coisa descartável, né? Você aperta, 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 espanou, joga fora, né? Você fica ensinando o cara a ficar sem dormir, ficar sem comer, ficar sem... É o que acontece, ok, deve ter aí alguma, sei lá, talvez venha de novo da tradição espartana, que eu já comentei com vocês aqui no Radinho, quanto essa tradição é nefasta, né? A tradição espartana é um vírus horroroso mental que vem se propagando desde os primórdios, era justamente dessa coisa do corpo, da mente superar o corpo, de você simplesmente abstrair o corpo, ou simplesmente você torturar o corpo, e aí os caras estão chegando à conclusão que, veja bem, não funciona. Não funciona porque aumenta a chance de que o cara faça besteira, o rendimento dele cai. Né? E não só isso, eles perceberam também, acho que tem uma conta aí, não é só uma preocupação com o bem-estar, né, ou com a pele, né, de repente, com o cabelo, né, se os caras estão com olheiras ou não, mas também com o custo, né, o custo médico de você depois ter que, de alguma maneira, manter esses caras minimamente funcionando. Os caras vão espanar, eles vão ter estresse pós-traumático, eles vão ficar traumatizados, eles vão ficar malucos. Então, eles estão percebendo que sai mais barato deixar os caras darem uma sonequinha. Eles não só conseguem matar mais e morrer menos, como eles dão menos trabalho depois para o sistema de saúde dos veteranos. Quem sabe agora, se eles dormindo um pouco mais, eles param de votar no Trump, né? Eles percebem que realmente eles estavam com um distúrbio visual, um distúrbio cognitivo, e não tá. Mas olha, sabe que eu vou dar um link aqui para um artigo um pouco polêmico, eu acho que ele carrega um pouco nas tintas, é sobre um paper, ele é difícil de digerir, mas talvez seja... né, necessário a gente dar uma olhada. O que acontece, o eixo, vou até tentar dar um pouco de contexto, a ideia aqui é que, bom, na mesma linha que eu venho defendendo faz tempo, se a gente quiser entender o ser humano e tentar entender qualquer coisa, na verdade, a gente tem que pensar do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista darwinista. As coisas, né, vão passando por mutações, essas mutações podem ser mais ou menos benéficas, blá, blá, blá. Né? Então, os comportamentos que a gente tem hoje, como compaixão, solidariedade, eles fazem todo o sentido do mundo numa espécie que começa a evoluir como um grupo. Na hora que você começa a querer criar grupos, alguns comportamentos passam a ser mais favoráveis à manutenção do grupo. Ok? Ok. Só que, convenhamos, se a gente prestar atenção nos nossos primos, primatas normalmente estão em sociedades hierárquicas. Tem sempre um macho alfa, uma fêmea alfa, tem sempre algum tipo de hierarquia. E não sei se você já percebeu, grupos humanos parecem também ter uma certa tendência à hierarquia, para não dizer uma tremenda tendência. Então, o que esse artigo faz é tentar mostrar que, talvez, né, muito certamente, por razões evolutivas, a nossa espécie tenha embutido, impregnado dentro de si uma ligação bastante forte com a questão de hierarquia e poder. E aí eles citam vários, primeiros, você não vai fazer experimentos com pessoas, né, em princípio, mas então com primatas. Então eles pegaram lá um grupo de primatas, eu não lembro mais que espécie que era, mas era um grupo desses que tem uma hierarquia bastante forte. E o que, que eles pegaram? Eles pegaram os líderes e afastaram os líderes, bota em outro lugar. Aí sobrou o quê? O pessoal sem líder. E ficaram para ver o que acontece se você elimina os líderes reconhecidos. Bagunça. Basicamente caos. A tese ali é a seguinte: se você tem um grupo onde a hierarquia é importante e a liderança, por alguma razão qualquer, deixa de ser clara, ou ela começa a passar sinais que não são claros, de quem manda em quem, o que tem que ser feito, o que não tem, o que acontece é que os membros do grupo começam a disputar entre si. E aí tem até uma questão curiosa, que a disputa, olha que coisa curiosa, se você tem alguma situação qualquer de confronto entre dois membros da mesma espécie, e não precisam ser necessariamente humanos, tá bom? Se houver algum tipo de diferença, um é muito maior, outro é muito menor, um é muito mais velho, outro é muito mais novo, se tiver algum tipo de assimetria visível, clara, o conflito se resolve rapidamente, porque, em princípio, estaria embutido dentro de nós a noção de que a gente, se está numa situação inferior, tem que ceder a quem está numa situação superior. Então, curiosamente, quando você tem um conflito, um confronto, onde você tem assimetria, isso mais ou menos resolve rápido de uma maneira instintiva. Então, eles até contam o seguinte experimento: um corredor estreito em que só dá para passar um de cada vez. Se você faz pessoas aleatórias, né, tendo que ali decidir quem passa primeiro, percebe-se que, na grande maioria dos casos, quem é menor acaba cedendo sem problema nenhum a passagem para quem é maior. Quem é mais jovem acaba cedendo para quem é mais velho, mesmo que não tenha nenhum tipo de negociação, né? Alguém vai dizer que a educação. Não, talvez seja alguma coisa um pouco mais instintiva. O problema surge quando os indivíduos se sentem igualmente empoderados ou se sentem na mesma posição. Como não tem aí nenhuma indicação de quem é mais que o outro, a disputa costuma ser mais prolongada, mais sangrenta e provavelmente fatal. Então eles mostram que, analisando N tipos de confronto, se você tem confrontos com coisas que são diferentes, assimétricas, o confronto é rápido. Agora, se você tem irmão contra irmão, irmã contra irmã, igual contra igual, não acaba nunca mais, né? Porque está faltando justamente alguma pista, algum sinal de quem efetivamente tinha que sair vencedor dessa história. Não é bonito isso, mas eu acho que a gente tem que começar, ainda mais agora em que está tudo cada vez mais claro, a gente tem que começar a confrontar os nossos próprios demônios. Talvez a gente tenha mesmo heranças, né, do tempo da nossa evolução como primatas, que ainda não tinham smartphones e Twitter. Bom, se bem que acho que isso, não sei se foi um avanço, mas a gente tem que lidar com isso, né? Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Eu adoraria encontrar esse artigo. Eu lembro de ter visto uma vez um cara escrevendo o seguinte: você, durante muito tempo, pelo menos no Ocidente cristão, você tinha aquela noção do pecado original. Mas acho que no Velho Testamento também tem isso, né? Bom, não sei. Pecado original. Então, a ideia de que a espécie já nasce manchada pelo pecado, né? Que a gente jamais, né, vai ser assim anjinhos porque a gente está manchado pelo pecado. E aí os pecados são vários: é gula, avareza, sei lá, fala aí, soberba, eu sempre esqueço a lista completa. Preguiça, né? Então, como se isso fosse uma mácula, uma condição que fosse inescapável da condição humana, certo? E aí depois, obviamente, os costumes vão se, né, vão mudando, aí vem outras ideologias, vão falar: imagina essa história de que a gente nasce com algum tipo de pecado, é besteira, nós somos filhos de sei lá de quem, somos anjos maravilhosos e podemos ser absolutamente puros e sensacionais. Isso tem um pouco a ver com a questão da tábula rasa, que eu já coloquei aqui, que é um dos fundamentos do próprio do Rousseau, do Karl Marx, etc. e tal, a ideia de que a gente nasce em branco. Então, a gente não nasce com nenhum defeito, a gente não nasce com nenhum pecado, a gente nasce em branco. Então, talvez, é lógico, a noção de pecado original, esquece, né? Vamos passar borracha nessa história. Mas a noção de que a gente nasce em branco também é muito esquisita, porque toda criatura por aí, você percebe que já nasce com algum pacote. Por que que a gente não nasceria com algum pacote? Por que que a gente já não nasceria com tendências que são instintivas? Instintivas, né? E isso inclui tudo, desde tendências que são propícias à formação do grupo, como, por exemplo, a empatia, o senso de justiça, né, o altruísmo, mas também outras coisas mais complicadas que, se você parar para pensar, na verdade, também auxiliam a formação do grupo. A violência contra o outro, na verdade, é uma maneira de você reforçar o seu próprio grupo, né? A hierarquia também é uma maneira de você reforçar o grupo, né? O ódio, o senso de pureza, pensando bem, né? A gente só... várias dessas coisas que em princípio poderiam ser vistas hoje como uma herança, digamos, maldita, como, né, muita gente gosta de falar, elas têm um certo sentido na hora em que a gente evolui como caçador-coletor para grupos pequenos. Na hora que a gente quer ter uma sociedade mais plural, elas não fazem mais sentido, a gente tem que de alguma maneira superar isso. Mas eu vou dar o link aqui para o artigo. Ele, na verdade, extrapola um pouco, ele acaba colocando isso até em outros contextos, contexto corporativo. A questão é a seguinte: se não existe uma mensagem clara de liderança, né, se não está claro qual é o critério, se não está claro o que, que é o correto e o que, que não é, o que nasce disso é confusão. E eu acho que isso casa muito bem tanto com o Trump quanto o Bolsonaro, quando os caras passam mensagens dúbias sobre, por exemplo, como se comportar com relação à pandemia. Países onde a liderança foi muito mais transparente, clara e consistente com relação à pandemia, tiveram uma adesão muito maior das pessoas. As pessoas, na hora que percebem que existe uma mensagem clara, elas se comportaram de uma maneira, né, bastante tranquila e sem muita bagunça. Agora, países que ficaram dando tiro para tudo quanto é lado, a gente sabe no que dá, e o custo disso são 200 e tantas mil mortes nos Estados Unidos, 144 mil mortes no Brasil, né? E parece um número vazio, mas eu vou lembrar de novo da noção do Maracanã. Quantas pessoas cabem no Maracanã? 72 mil, 73 mil, certo? Então vamos imaginar um Maracanã lotado, certo? Né? Aí lota o Maracanã, aí você vai lá e mata um por um, pum, 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 mata 72 mil pessoas no Maracanã. Aí o que, que você faz? Você tira esses 72 mil, esse Maracanã morto, vai, coloca as pessoas lá de novo e vai lá de novo e mata um por um. Ou se você quiser, você pode matar na hora da saída. Cada um que sai, você mata. Cada um que sai, você mata. Cada um que sai, você... Você consegue imaginar esse espetáculo numa Copa do Mundo, né? Imagina, o Maracanã lotado, todo mundo que foi lá vai morrer. Pois bem, isso já aconteceu duas vezes no Brasil, né? E acontece que o nosso governo, o nosso desgoverno, com seus sinistros, né? Sinistro da falta de saúde, do zero ambiente. Pois bem, muito bem. Vamos lá. E aí tem outra questão curiosa aqui que também tem a ver com herança, com legado. Acho que esse é um bom eixo para o Radinho de hoje, por uma coincidência. Desde o começo da semana começaram a pipocar algumas notícias relativas ao coronavírus, mas também a uma questão genética. Seguinte, pesquisadores resolveram analisar o DNA de várias pessoas que tinham passado por, né, pegado coronavírus e tido inúmeras complicações, para ver se tinha, de repente, algum ponto comum, né, alguma pista, se tem algum... sei lá, alguma influência genética nessa história. E aí eles descobriram que as pessoas que acabaram indo parar no respirador, que morreram, etc. e tal, elas tinham em comum um pacote de genes. Um pacote, uma sequência grande de genes. Ué, que engraçado. Por quê? E da onde saiu isso? Bom, eu vou encurtar a história. Na verdade, eu não estou encurtando, eu estou estendendo a história, estou estendendo essa história 50 mil anos, porque esse pacote de genes já tinha sido encontrado num Neandertal. Acharam uma vez um Neandertal, vamos só dar um pouco de contexto. O que a gente sabe mais ou menos da evolução humana é que há uns 800 mil anos, né, algum ancestral nosso, talvez o Homo heidelbergensis, saiu da África. Aí um ramo foi para um lado, esse ramo deu origem aos Neandertal e aos Denisovans, um outro ramo foi para o outro lado, é o ramo que deu origem a nós. Tá? Acontece que essa história, aliás, isso vai ter, eu já vou costurar isso com passarinhos, Galápagos e Darwin, tá bom? Essa história de uma árvore que se ramifica é uma visão da genética justa, mas ela não leva em conta bunga bunga, ela não leva em conta suruba, ela não leva em conta... como hei de dizer, né, que coisas estranhas acontecem, né, na calada da noite, ninguém é de ninguém. O que acontece é que ao longo, né, de vários encontros, essas quase espécies humanas, elas se cruzaram, mas não só cruzaram no sentido geográfico, no sentido bíblico, se bem que faltava bastante ainda para alguém escrever a Bíblia. Mas, pois bem, humanos, os nossos antepassados mais diretos, né, o Homo sapiens, cruzaram com Neandertal e tiveram filhinhos, e vice-versa. Os Neandertal cruzaram com os Denisovans, e foi e voltou, todo mundo cruzou com todo mundo, é uma bagunça. Eu já comentei aqui com vocês da completa estupidez que é pensar em termos de pureza genética. Não existe pureza genética, a gente é mestiço desde que o mundo é mundo. Pois bem, voltando para a questão do Covid, aquele Neandertal que tinha ali uma sequência genética bastante parecida, tudo indica o seguinte, que talvez as pessoas que acabam tendo casos mais graves de Covid, elas estejam sendo prejudicadas pela herança Neandertal. O que acontece é que na Europa, uma boa fração dos europeus tem DNA que veio dos Neandertal. Simples assim, são mestiços, podem dizer que são arianos, que podem achar que são descendentes do Thor, sei lá de quem, mas os caras têm DNA de Neandertal. O DNA de Neandertal, ele provocou algumas mudanças, algumas heranças positivas e outras neutras, por exemplo, se eu não me engano, sardas, talvez tenha vindo dos Neandertal, né? É por isso que gente mais branquinha europeia às vezes tem sardas, isso talvez seja uma herança, a questão de mais cabelo talvez também seja uma herança, mas pois bem, o sistema imunológico de quem tem mais DNA de Neandertal é um pouco diferente, e na hora do coronavírus isso está tendo um papel. E agora os caras estão tentando mapear onde mais, né, no planeta as pessoas podem ter essa sequência não necessariamente útil. No sul da Ásia, aparentemente esse traço de genético é presente. No leste da Ásia, não necessariamente. Eles estão tentando entender quais populações humanas podem estar sendo mais prejudicadas por essa herança Neandertal. E aí eu fico pensando, toda vez que eu vejo o Trump, eu vejo um homem das cavernas. Ele parece um homem das cavernas, ele parece realmente uma criatura paleolítica, aquele corpo meio virado para frente, né? Então, seria muito interessante se alguém que defende a supremacia branca, que é racista, que elogia uma sinistra do Supremo, dizendo que ela tem bons genes, eu ia achar muito irônico, né, do ponto de vista, é maldade, vai na ironia, que essa pessoa fosse realmente perceber que, na verdade, ela não tem, né, uma raça pura, que ela é mestiça inclusive de homens das cavernas, Neandertal, e que isso, apesar do seu histórico de atleta, né, não sei se o Trump era atleta, do que? Só se for de golfe, né, a pessoa realmente pegou o palitinho curto. Muito interessante. Mas aí tem outra questão interessante aqui que eu aprendi bastante, acabei de ler, agora fiquei 10 minutos lendo, vou dar o link para vocês também, que é o seguinte, eu falei da evolução, né? Quando a gente pensa em evolução, a gente pensa em mutações e as espécies vão se bifurcando, 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 certo? Certo. Mais ou menos. Porque, na verdade, existe um processo chamado de hibridização. Sem mais nem menos, uma espécie pode cruzar com outra e sair outra coisa. Ponto. Né? Eu cresci achando que híbrido fosse estéril. Por exemplo, cavalo com jumento, nasce uma mula, a mula é estéreo. Alguma coisa assim, eu não entendo muito bem. Mas que normalmente quando você cruza espécies, não necessariamente o que sai dali é viável, é fértil, é fecundo, né? Mas acontece que eu estava enganado. Eu já comentei no Radinho, alguns episódios atrás, justamente sobre essa descoberta de que você pode, em condições de cativeiro, por exemplo, um leão pode cruzar com um tigre. Então, o leão com tigre vira lion com tiger, vira liger. E você cria espécies híbridas, né? Não é uma, criar, assim, misturar raça de cachorro, raça de cachorro não é espécie. Mas agora, assim, um leão é bastante diferente de um leopardo, convenhamos, né? Ou de um tigre. Mas, em princípio, às vezes, a hibridização pode funcionar. E o que esse artigo aqui demonstra é que uma das maneiras pelas quais a natureza realmente explodiu em termos de variedade não foi só aquele processo lento, gradual e casual do Darwin, não foi só aquela ramificação. De vez em quando você tem cruzamentos de espécies diferentes, então ao invés de ser uma árvore que vai se ramificando, como se fosse o teu sistema circulatório, é quase como uma teia de aranha, você tem ligações ali entre os ramos. Isso é muito interessante. E os cientistas descobriram isso debaixo do nariz deles. Eles estavam em Galápagos. Galápagos foi justamente onde amadureceu para o Darwin a ideia da evolução por adaptação. Mas eles perceberam, estavam lá em Galápagos, solo sagrado, convenhamos, né, onde tudo começou. E eles perceberam que tinha um passarinho ali que era diferente. E falou, pera, o que esse passarinho está fazendo aqui? Ele é de outra ilha. Ele é de uma ilha a 100 quilômetros de distância. Bom, ninguém sabe exatamente como, mas aquele passarinho, bum, caiu numa ilha que não era dele, tá? Ele era muito maior que os outros, né? Ele já era uma outra espécie. Aliás, o Darwin chegou à conclusão de que as espécies viram espécies justamente analisando passarinhos de ilhas diferentes. Ele percebeu que se um passarinho é muito próximo do outro está numa outra ilha, ele acaba se tornando diferente porque aquela ilha é diferente. Então, o meio ambiente selecionou algumas variações desse passarinho até o ponto que ele vira praticamente uma outra espécie. Pois bem, então estava ali um pássaro de outra espécie, né, um invasorzinho, e eles ficaram observando. O que, que aconteceu? Esse passarinho cruzou com várias fêmeas da outra espécie, nasceram filhotes híbridos, e muitos desses filhotes híbridos cruzaram entre si. Aí você fala, para, eu sei que em pouquíssimo tempo, em algumas gerações, você tinha uma espécie nova. Então não precisou esperar milhões de anos, meteoro, não. Simplesmente a hibridização, assim, do dia para a noite, fez surgir uma espécie que não existia. E não é a primeira vez que os cientistas veem isso, eu já tinha comentado no outro episódio no Radinho, na África, acho que no Lago Vitória. O Lago Vitória também tem vários ambientes que em princípio são separados, né, e cada não são necessariamente comunicantes, e cada um desses ambientes ali tem uma espécie específica, né, individual de um peixinho. Aqui, como a água é mais transparente, esse peixinho aqui, ele enxerga melhor na água transparente. Ah, aqui a água é muito lamacenta, o olho dele evoluiu para ser... Bom, então em cada cantinho ali, cada um no seu quadrado. Acontece que em alguns momentos da história, a água subiu, todo mundo misturou, e o que acontece? Adivinha, híbridos surgiram. Moral da história, você tem em pouquíssimo tempo, em termos, digamos, biológicos, em 15 mil anos, surgiram praticamente 500 espécies de peixe diferentes, por hibridização. Isso é muito interessante, isso explica, de novo vem aquela história, esquece raça pura, esquece pureza, todos nós somos mestiços. Bactéria, então, nem se comenta, bactéria é uma suruba permanente. Plantas também, aliás, bactérias trocam DNA, inclusive com bactérias que não tem nada a ver uma com a outra. Elas conseguem trocar figurinha, né? É como se fosse um GitHub de bactérias, é uma coisa de louco. Plantas também conseguem se hibridizar, isso explicaria por que a gente tem tantas plantas, tantas flores diferentes. Flores elas surgiram há muito pouco tempo, elas são um fenômeno relativamente novo na história do planeta. Mas então como é que surgiu tanta flor diferente? Porque as plantas elas têm uma facilidade de se hibridizar. Aliás, até uma coisa interessante, eu nunca entendi isso muito bem. Eu já comentei com vocês que a minha formação em biologia é precária, é zero. Eu estou aqui correndo atrás do prejuízo. Mas tem aquela história dos diploides. Diploide significa o seguinte, né? O nosso DNA está organizado em cromossomos, né? Pacotinhos de DNA, e só que a gente tem um pacotinho duplo. Todo cromossomo que a gente tem, ele é duplicado. A gente tem dois. Que beleza, tem dois. Tem criaturas que não tem dois, tem um só. Agora, plantas, elas podem ter seis vezes, sextuplicado, quintuplicado, quadruplicado. Mas que diabo isso? Por quê? Bom, estão tentando entender, mas o fato de que plantas tenham muitas vezes os cromossomos multiplicados, mais multiplicados que os nossos, inclusive, permite que ela experimente mais com hibridização, com cruzamento, com mutações, sem que isso ponha em risco a espécie toda. Então, só para comentar com vocês, isso também espero que isso valha para você pensar em termos de ecossistema, para sair dessa neurose de competição entre marcas, para que a gente comece a ver o quanto a gente ganha na hora em que a gente combina as coisas. Eu acho isso muito legal. O que mais que tem aqui? Já falei da nossa herança primata, já falei dos passarinhos em Galápagos. Ah, bom, já que eu estou falando de, né, grandes períodos de tempo... Vamos lembrar aqui de geologia, né? Você quer falar em grandes escalas de tempo, você fala de geologia. E ontem eu tive o privilégio de conversar com uma empreendedora que era geóloga. Eu até brinquei, falei, nossa, eu não consigo imaginar uma mudança, né, um salto evolutivo tão brutal, porque quem é geólogo está trabalhando com uma escala de tempo que minha Nossa Senhora, né? Para o cara, 5 milhões de anos não é nada. Né? E ela, de geóloga, numa corporação, ela resolveu empreender e tem aí uma startup chamada IUP, e ela contou a história toda, toda a aventura, como começou, como não começou, para onde vai. Muito bacana, a conversa durou uma hora com a Henriette Oliveira. Eu vou dar o link para vocês assistirem. Eu me diverti muito, eu sempre me divirto um pouco além da conta. Né? E o que é legal que é a gente não combinou o jogo. Eu não mandei uma lista de perguntas. Se ela se preparou sozinha, não, tanto faz, porque realmente a coisa ali foi absolutamente de improviso. Aliás, como tudo que eu faço aqui, o Roda e Avisa, o Radinho, inclusive. Falando em tempo geológico, tem uma questão que eu achei interessante aqui. Vocês já devem ter visto no Instagram, volta e meia alguém, sei lá, o cara está no meio do deserto, aí ele tira uma foto que ele faz de conta que ele está segurando uma pedra gigante que parece que vai cair. Aquelas pedras que inexplicavelmente não caíram ainda. Né? Tem um monte dessas pedras, né? A pedra na beira do abismo, a pedra que está se equilibrando numa perninha. Aí você fala, cara, desculpa, como assim essa pedra ainda está de pé? E na verdade, essas pedras têm um nome, aliás, o nome é muito engraçado, o nome em inglês é uma sigla, é PVE, como é que chama? Eu vou achar aqui, tem um nome engraçado isso. PBR, rochas precariamente balanceadas. Então, está cheio de rochas precariamente balanceadas. Aquelas que está no meio do nada, tem uma rocha em pé, você fala, mas que diabo? Né, mas o que é muito interessante é que isso sempre foi uma curiosidade até os geólogos começarem a pensar o seguinte, peraí, se essa coisa precária está de pé, isso quer dizer alguma coisa, isso quer dizer que faz tempo que não acontece nada aqui, que não tem um terremoto. Né, porque é muito difícil saber, né, quer dizer, acho que eles conseguem de alguma maneira, fazendo uma série de análises do solo e tal, se aquele lugar é propenso a terremotos. É, mas aparentemente nem sempre é fácil saber quanto tempo faz que aconteceu um terremoto, sim ou não. Né? E agora, se tem uma pedra que está de pé há 30 mil anos, então é um sinal de que nenhum terremoto aconteceu nos últimos 30 mil anos. Então isso pode ser uma pista para você eventualmente poder construir uma usina nuclear, uma usina não sei do que lá, fazer algum empreendimento. Porque se aquela pedra está de pé há 30 mil anos, significa que o solo é relativamente estável. Tem várias questões aqui. Uma delas, assim, como é que você sabe que aquela rocha está de pé há X mil anos? Acontece o seguinte, aparece aqui um dos convidados mais frequentes no radinho, que são os raios cósmicos. Quando uma rocha fica exposta ao céu, ela fica sendo bombardeada por raios cósmicos. Raios cósmicos acabam induzindo alguns tipos de transformação na superfície da pedra. Isso acontece num ritmo relativamente previsível. Então você olha a superfície da pedra procurando isótopo, aquelas coisas de louco, e aí você tem uma ideia de quanto raio cósmico ela tomou na cabeça e quanto tempo demorou para, né, ela ficou ali tomando sereno, como diria minha avó. Né, mas aí tem outra, a primeira coisa que eu pensei é que quando tem essas rochas que misteriosamente estão de pé, é quando você vai trabalhar, você entra numa empresa nova e aí você vê uma pessoa numa posição que realmente não faz o menor sentido. E aí você fica se perguntando, como é que essa pessoa está lá? Né? Como é que a tartaruga está em cima da árvore? Mas aí tem duas acepções, né? Ou tem alguém que a colocou lá e a mantém lá, ou então realmente o lugar é tão desinteressante que mesmo uma tartaruga em cima da árvore, né, nada faz balançar e cai. Então é uma boa maneira de você analisar agora o seu contexto corporativo. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Buracos negros, acho que deixa para lá. Cristais de tempo, deixa para lá. Do Neandertal eu já falei. Essa história do Einstein não é tão legal assim. Tem uma história curiosa aqui. Vamos falar de novo aqui. Eu falei recentemente de arte rupestre, que são aquelas artes, aquelas pinturas em paredes de caverna, paredões de pedra e tal. Tem uma notícia aqui que descobriram mais uma série de pinturas rupestres na Austrália. Tá? A Austrália é habitada há milhares de anos. Né? Os aborígenes australianos, aliás, a arte aborígene é uma das coisas, pelo menos para mim, mais tocantes. É muito interessante. Eu lembro que, já comentei, há muito tempo atrás, era, sabe, 20 anos mais novo, eu ganhei uma bolsa, morei um tempo na Alemanha, e ficava indo em museu, eu sou rato de museu. Aí você fica lá vendo museu, 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 museu. Aí, de repente, teve uma exposição de arte aborígene, que normalmente está atrelada aos sonhos, é feita com pintinhas de cor e tal. Uau, eu falei, nossa, isso me emociona tanto quanto ver um Rothko. É, uau, né? Então, pois bem, né? É interessante, porque quando você olha a civilização aborígena australiana, você fala, nossa, que primitiva. É, não, né? São humanos, tão humanos quanto e tão emocionantes quanto. E aqui eles descobriram pinturas rupestres. A Austrália tem mais de 100 mil lugares, não estou brincando, já descobriram 100 mil lugares com pinturas de animais, o Diabo 4 e tal. O que é legal é que esse novo monte de pinturas que eles acharam é um pouco diferente, porque eles mostram pessoas, nem sempre essas artes rupestres representam pessoas bastante bem, né? Ou muitas vezes elas focam no animal. O animal é representado com muito carinho, com muito realismo, as pessoas é um monte de palitinho, né? Ou então são só os animais, não tem pessoa nenhuma. Nesse caso, eles estão mostrando pessoas e animais com ênfase parecida e aparentemente em harmonia. Isso é muito legal. Aliás, eu vou ver se eu localizo aqui. Ontem, por coincidência, eu vi uma charge no Instagram em que era um homem das cavernas pintando na parede, e aí um perguntou, mas por que você não pintou pessoas? Eu falei, não, aqui todo mundo é feio. Eu achei uma coincidência curiosa. O que mais? Eu tinha mais alguma questão para falar aqui para vocês dos Neandertal, já falei. Tem uma questão interessante, vamos falar aqui um pouco mais de Covid. Nepal, Katmandu, né? As palavras que parecem, né, alguma coisa mágica e tal. Bom, o Nepal, ele tem uma mistura estranhíssima da religião hindu com o budismo. Então eles têm aquelas festas, têm paradas, os caras fazem aquelas carreatas com os deuses gigantescos. Pois bem, pelo menos os líderes do Nepal têm um pouco mais de bestunto, eles resolveram suspender essa coisa toda, e agora veja bem que, né, que gente bacana tal. Os líderes religiosos estão dizendo que os deuses vão castigar. Os deuses vão castigar, você não pode parar de fazer o sacrifício, porque senão os deuses vão castigar. Ok, vamos fazer um experimento científico, então, vocês fazem, né? A gente está careca de saber que muitos eventos religiosos, tanto na Coreia quanto nos Estados Unidos, foram justamente um ground zero, né? O que eles chamam de super spreader, aqueles eventos que transmitem para todo mundo. Então, eu acho que o Nepal tinha que começar a repensar essa história do que exatamente é o que é pior em termos de, né, contrariar os deuses ou contrariar simplesmente a natureza. Eu tinha alguma coisa para comentar. Ah, falando em coisas exóticas, eu comentei recentemente aqui de Mali. Mali é uma região ali na África, no Sahel, que eles chamam, na beira do deserto. Eu comentei que Timbuktu está hoje numa situação muito difícil, porque o deserto está avançando sobre Timbuktu. Timbuktu tem uma arquitetura feita de barro extraordinária, tem bibliotecas com livros raríssimos do passado islâmico, e Mali foi riquíssima. Talvez o homem mais rico de todos os tempos tenha sido um rei de Mali, que controlava justamente o tráfico de ouro e de escravos também. Por tabela, porque na verdade aparentemente a história era a seguinte: você tinha que transportar ouro, ele pegava um monte de escravo para transportar ouro até não sei aonde, até por exemplo a costa, aí quando chega lá, aproveita e vende os escravos também, né? Não precisa trazer de volta, pode ficar, é seu, né? Então ele inventou o transporte descartável, não, só para você ver como a história da escravidão não é exatamente simples, não é? Mas aí tem o que é interessante dessa história de Mali, não é ouro, não é escravidão, é até uma coisa interessante que eu não podia imaginar, que é goma arábica. Eu não tenho a menor ideia do que é goma arábica, mas eu acho que eu devo comer isso todo dia, porque a indústria de alimentos usa, todo mundo usa, é um ingrediente de muitas coisas. E se você me perguntasse o que é goma arábica, eu não ia ter a menor ideia. Mas a goma arábica, acabei de descobrir, ela vem da seiva da acácia. Em acácia é uma árvore, pois muito bem. E aí a seiva produz goma arábica. Mali chegou a produzir, até a década de 60, ela produzia dezenas de milhares de toneladas de goma arábica era uma coisa riquíssima. O que acontece? Questões políticas, provavelmente governos loucos de esquerda. Anyway, eu sei que isso caiu para 30 toneladas. A casa caiu. E aí também derrubaram as acácias, o meio ambiente está desertificando. É uma desgraça. Mas tem um cheiro de esperança aí, porque tem uma iniciativa na África chamada a Grande Muralha Verde. A questão é plantar um cinturão de árvores que não só capturem carbono, mas que possam incentivar a economia. E o que está acontecendo é um relato que em Mali, muita gente que já estava numa situação miserável, desesperadora, pensando em ir para Itália, emigrar para a Europa, etc. e tal, descobriu que de repente ele pode, sei lá, coletando a seiva, ele pode vender isso de uma maneira sustentável, pode comprar uma motocicleta e virar o rei do pedaço e pegar todo mundo, mas é, em suma, acácias, goma arábica, desertificação sendo revertida pelo cinturão verde, agricultura sustentável, recuperar inclusive essa história antiga, né, desse tráfego de especiarias e de produtos raríssimos. Eu adorei essa história, mas o que foi mais legal dessa história foi que ao final da reportagem tinha uma notinha dizendo assim, olha, essa reportagem consumiu sei lá, não sei quantas gramas de carbono e essa página que você está lendo agora, ela representa 2 gramas de carbono. Eu falei, mas que diabo? Como assim? Como é que eu vou saber qual é o impacto ambiental de uma reportagem? Na verdade, a BBC Future, que é esse canal da BBC, eles começaram a estimar qual é o impacto ambiental de cada reportagem que eles fazem. E eles mostram como isso é feito. Eles computam tudo. Se o jornalista viajou de avião, quanto ele circulou de carro, se ele andou de trem. E ele também computa, ok, quantos page views essa reportagem vai ter, né, em que nuvem que a gente armazena o nosso conteúdo. E aí eles conseguem estimar o custo ambiental de você estar lendo aquela reportagem. Eu achei isso genial. Eu achei isso absolutamente engraçado. A gente vê o digital, pensa que não tem impacto nenhum, mas tudo e tudo que a gente faz tem impacto. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que, bom, minha garganta está começando a mostrar sinais de cansaço. Eu acho que vou fazer como soldados americanos e dar um cochilo, né? De qualquer maneira, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos cafés. Cuidem-se, por favor, né? Aproveite o final de semana para, por favor, dar uma desconectada, durmam um pouco mais, recuperem-se, né? Vamos ver como é que essa situação completamente improvável do nosso homem das cavernas de plantão. Aliás, isso é uma questão curiosa, né? Pensando de novo naquela reportagem ali sobre o nosso passado, né? Um passado de um pouco complicado com a questão de hierarquia, de obediência. Será que a gente está condenado sempre a votar em trogloditas, né? A querer gente que mande na gente, a querer ser mandado, a querer obedecer, a querer seguir as coisas cegamente? Será que a gente não consegue dar um passo além disso? Eu acredito que não, afinal a gente está aqui no radinho, então ainda há esperança. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço, cuidem-se e até segunda-feira.